Quanto é importante na sua cidade você andar de carro importado, você ter o carro do ano, uma bolsa de grife? No seu país, qual é a importância do seu presidente? Ele desfila por aí, lotado de seguranças e motoristas e aviões? Ele tira férias em um lugar isolado, protegido pelo exército? Ou ele pode tirar férias em um trailer em Portugal? Os políticos têm mil benefícios e são vistos como autoridades? Ou eles simplesmente andam no mesmo trem, metrô ou ônibus que você para ir ao trabalho? Na sua empresa, quantas vezes você vê um funcionário dizer que o seu superior está equivocado? Quantas vezes você vê um funcionário questionar a atitude do superior ou mesmo expor o seu ponto de vista ou uma nova perspectiva sobre algum fato?
DutraCast.
O psicólogo holandês Geert Hofstede estudou por décadas e décadas o comportamento humano e estudou as culturas humanas. Por que você tem determinado comportamento se você nasce em um local? O que acontece com as influências que você vê tanto no seu país, quanto na sua cidade, quanto na sua família? Ele desenvolveu uma maneira muito inteligente de entender a relação do poder dentro da sociedade. Ele desenvolveu um índice que chama Índice de Distância do Poder, ou seja, o quanto ter poder tem importância. Por exemplo, se no seu país um subordinado identifica um erro e mesmo assim não fala ao superior, não expõe as suas ideias, seu ponto de vista ou até mesmo a sua parte técnica ao superior, sabendo que o superior está errado, no seu país existe um alto índice de distância de poder. Se no seu país todo mundo espera de uma autoridade ou de um superior diferentes regras, leis, benefícios, luxúria, muito além das regras das pessoas ditas inferiores, o seu país tem um alto índice de distância de poder. Assim como subordinados nesses países têm grande dependência dos superiores, nesses países com alto índice de distância de poder, é muito importante ser poderoso. Então, todos os símbolos de status ou de poder são bem-vindos. Bolsas, carros, gramados grandes, muros altos, tudo o que simboliza o poder é muito importante. Então, se o seu país valoriza muito o poder, o mercado também vai valorizá-lo. E todas as pessoas vão querer estar na patota dos poderosos. Esse índice criado por esse psicólogo sábio identifica qual a importância, então, do poder, seja numa nação, numa cultura, seja numa empresa. O poder, assim como qualquer droga, pode ser terapêutica ou tóxico. O poder pode corromper. O excesso do poder muda, inclusive, a nossa cognição. Tem alguns trabalhos sobre poderosos que mostram que todos os CEOs de empresa, por exemplo, eles acabam modificando a sua forma de ver o mundo. Funções mentais básicas, como se colocar na posição do outro, como se identificar com a afetividade do coletivo, são coisas que muitos poderosos acabam perdendo com o tempo. Isso não é apenas uma forma de se portar, mas é uma lesão cognitiva que faz com que os poderosos deixem de dar atenção a alguns detalhes, mostrando que provavelmente exista uma plasticidade na sua mente. O que quer dizer isso? A mente vai se adaptar da maneira que o estímulo é dado. Ou seja, senhores, a mente de um poderoso sofre também alterações que faz com que o poderoso perca alguns detalhes da sua cognição, principalmente no quesito de identificação e projeção nos outros. Exemplos de países com alto índice de distância de poder, ou seja, onde o poder é muito importante: Guatemala, Malásia. Exemplos de países onde existe um baixíssimo índice de distância de poder: Dinamarca, Nova Zelândia, Suécia. Por exemplo, na Suécia, o primeiro-ministro não é lavado de regalias como o presidente do Brasil. Possivelmente, na Suécia, você vê ministros do alto escalão pegando o mesmo ônibus que uma pessoa comum, o mesmo trem ou o mesmo metrô. Poder significa influência sobre os outros, mas o poder não é só apenas sobre os outros. O poder talvez é uma influência de destino, você diminui a aleatoriedade da vida, ou seja, você diminui quais são as chances da sua vida ocorrer num acaso. Se você é uma pessoa poderosa, você consegue dominar o maior número de variáveis para que sua vida tome o rumo que você quer. O poder é tão antigo quanto a primeira forma de vida que existiu na natureza. Há tempos estamos numa caminhada rumo à melhor precisão do nosso futuro. Por exemplo, se um empresário substitui uma funcionária por uma máquina, ele fica mais poderoso. Por quê? Uma máquina não vai ficar doente. Uma máquina não vai faltar ao trabalho. Uma máquina não vai embora e não vai processá-lo. Uma máquina não vai levar a parte emocional de um término de um relacionamento por trabalho. Ele fica cada vez mais poderoso, ele sabe o quanto a máquina vai produzir e ele pode contar com essa máquina sempre que quiser.
Exatamente.
O que somos se não uma evolução que conseguimos planejar, imaginar possibilidades e as falhas, aprender com o passado e prever o futuro? É exatamente isso que se chama ser humano. Estamos constantemente imaginando e pensando nos problemas que podem acontecer e tentando antecipar a maioria deles. Quem mais antecipa, quem mais consegue prever e ter maior precisão, quem mais consegue influenciar pessoas e as coisas e a natureza, tem maior poder.
DupraCast.
O poder é algo que também deve estar em equilíbrio. Um aspirante ao poder frequentemente se perde em sua busca. Aliás, quase todos os seres humanos, uma vez na vida, irão se perder na busca do poder. Como escreveu Maquiavel há quase 500 anos atrás, em relação aos novatos que buscam poder, abre aspas, homens com satisfação mudam de senhor pensando em melhorar a sua vida. Esta crença faz com que peguem em armas contra o seu senhor atual e no que se enganam porque, pela sua própria experiência mais tarde, percebem que pioraram a sua situação. Fecha aspas. O que quis dizer Maquiavel nesse trecho é que algumas pessoas têm sede do poder e acabam piorando o seu estilo de vida, qualidade de vida, justamente por se perder nessa busca, sem uma estratégia e sem estar maduro o suficiente para ter mais poder. Ninguém quer perder poder, as pessoas só querem ganhar poder. Mas na vida, a oscilação da vida já diz que uma hora ou outra você vai atingir o ápice, assim como você atingiu o seu ápice da testosterona, o seu ápice da beleza, o seu ápice da juventude, o seu ápice da sua riqueza, mas uma hora você vai ter que entrar na decadência do poder. Seja perto, longe do final da sua vida, cada um tem uma trajetória, mas as pessoas que viciam no poder em geral se perdem na busca do poder, como um viciado em ópio se perde nas suas drogas, como um viciado em crack se afunda na sua pedra. O viciado em poder é igual, ele acaba estragando a sua vida, a sua família, as suas relações, destrói qualquer princípio da moral e da ética em busca do poder. E reparem, senhores, que quando estamos falando de índice de distância de poder, o país com alto índice de distância de poder não tem nada a ver com direito ou esquerda política. O Japão, por exemplo, é um lugar que tem alto índice de distância de poder. Uma autoridade no Japão é uma autoridade que tem regalias, benefícios, ela tem luxos muito além e regras muito além da população. Um governo pode ser inclusive de esquerda, dito socialista, igualitário e exercer um alto índice de poder. Como? Quem está no poder tem muito mais regalia. Por exemplo, o Fidel Castro estava lá com o seu moletom da Adidas, enquanto a maioria da população não tinha nem papel higiênico no supermercado ou comida para comprar decente. Então, isso não impede de um governo de esquerda ou igualitário ter um alto índice de poder, inclusive muitas vezes até maior do que um governo centro-direita ou um governo que seja mais liberal. Do mesmo jeito que governos também de extrema direita ou governos militares podem exercer um alto índice de distância de poder, ou seja, o militar tem 1 trilhão de créditos, 1 trilhão de benefícios, regras, leis diferenciadas e as pessoas em comum poderiam ter leis completamente diferentes. É assim que o alto índice de poder faz com que exista o coronelismo, ou seja, o que mais vale é ser amigo do coronel do que você simplesmente tentar lutar por você mesmo. Quanto mais um subordinado depende do poderoso, maior o índice de distância do poder. E para que serve esse índice de distância do poder? Para comparar como funcionam as culturas em relação ao poder. E por que isso é importante? Porque muitas vezes o quanto aquela cultura avança depende muito disso. Por quê? Imagine que exista um país com alto índice de poder, ou seja, o cara que tem poder é muito importante e ele não pode ser contestado. Se surge um grupo novo, moderno, criando algo diferente, esse grupo vai ficar completamente calado e abafado porque ele não pode exercer o seu direito de contestação ou de inovação frente ao Todo-Poderoso. Ao passo que, em outras nações que consideram que todos são iguais em termos de poder, vocês conseguiriam exercer esse projeto, esse novo projeto, essa nova ideia e fazer com que talvez isso virasse um novo modelo. Esse índice desse psicólogo virou motivo de pesquisa em vários outros campos. Em uma pesquisa feita nos anos 2000, por exemplo, usaram esse índice para entender como era a segurança da aviação em determinados países. Se um dos pontos mais importantes para um acidente aéreo é o erro humano, em geral, quase todos os acidentes, a máquina está funcionando bem, o fato de ter duas cabeças pensantes na cabine provavelmente deveria deixar esse erro muito próximo a zero ou muito pequeno. O que acontece é que em alguns países o índice de acidentes era maior do que outros. E o mais curioso, todos os países que tinham altos índices de acidentes aéreos também tinham um alto índice de distância de poder, ou seja, o copiloto tinha medo ou receio de contrariar as ações do piloto. Então, quando o piloto estava fazendo uma... o copiloto ficava com medo de dizer que o piloto estava errando. Ele só sugeria de uma forma muito sutil, muito dócil para a situação. Às vezes, à beira de uma catástrofe. Inúmeras caixas pretas foram ouvidas e a comunicação do piloto com o copiloto era muito importante e decisiva para que o acidente aéreo tivesse ocorrido. Em geral, o copiloto insinuava que algo estava errado, o piloto não aceitava essa informação. E o mais importante de tudo, até agora, é que nessa pesquisa feita nos anos 2000, o Brasil foi um dos campeões do alto índice de distância de poder entre os pilotos. Ou seja, o copiloto brasileiro tinha muito receio, pisava em ovos, quando contrariava o piloto brasileiro, porque aqui existe o alto índice de poder, forte hierarquia na profissão e na nossa cultura. Longe aqui de falar que todas as pessoas são iguais, as pessoas têm as mesmas capacidades assim que nascem, em geral. Cada um vai desenvolver o cérebro de uma forma conforme for estimulado, seja dieta, seja estímulo, seja colégio. Independente das diferenças estabelecidas, as pessoas devem ter o mesmo respeito, as mesmas regras e, num cenário ideal, as mesmas oportunidades. Agora, voltando para o começo da nossa reflexão, o quão importante é o seu carro importado? O quão importante é você mostrar para o seu vizinho que você tem poder? Isso não significa que você é um fracassado do sistema ou esteja sendo cúmplice e jamais deve se sentir culpado. Porém, você é parte de uma cultura. Isso significa que o meio que você vive, que a cultura que você vive, valoriza muito a questão do poder. Isso provavelmente, nos tempos modernos, os tempos que estão por vir, isso deve mudar. A nossa tendência é amenizar o quanto o poder é importante, amenizar o quanto as divergências em regras, em luxos e benefícios atingem apenas algumas pessoas. Se a gente estabelecesse algum pensamento para concluir o poder, é que o poder também exige um certo senso de equilíbrio. Se você usa demais, se você tem sede de poder, se você é viciado no poder, você vai mudar não só o seu comportamento, como a sua mente. Você vai interferir em toda a sua análise comportamental do seu meio. Uma concorrência saudável, completamente bem-vinda. Se não houvesse a concorrência, as pessoas também não iam querer ser muito melhores do que são. Porém, precisamos ter cuidado para não cair em nenhum dos extremos. Se você é uma pessoa que tem sede de poder, reflita com esse papo. Ou se você conhece alguém que tem sede de poder, divulgue esse papo para o seu amigo.
Paz, oi! Paz, é tu!
Encerramos aqui mais uma de nossas reflexões para ser melhores do que ontem e pior do que amanhã. Se você gostou desse papo, vai lá e classifica com 5 estrelinhas na nossa página do iTunes ou aqui no nosso podcast. Seja sempre bem-vindo no TuBraCast. Encerramos por aqui mais uma de nossas reflexões. Espero que tenha sido útil para sua evolução. Se você curtiu, compartilhe. Se você tem sugestões, dúvidas, críticas, mande para a gente no meu Instagram, Dr_Duprat. Inclusive sugestões de próximos assuntos ou pessoas a serem entrevistadas. Sejam muito bem-vindos.